Express Cultura.
Dia e meia, excelente segunda-feira para você que está ligado na Rádio USP aqui em Ribeirão, toda a região, também pela internet ou aplicativo Jornal da USP no seu celular. Seja sempre muito bem-vindo, muito bem-vinda para começarmos juntos essa semana com muito alto astral, muitas dicas interessantíssimas para você curtir demais. Aliás, já quero começar agradecendo a Denise, que fez fotos, né, do evento que ela foi, viu, Kaled? Boa tarde para você.
Ah, eu vi também, boa tarde.
Você viu, né? A Denise fez a foto, inclusive não de um, mas de dois eventos que, ela foi, que nós indicamos. Um deles foi o teatro no Sesc, que ela foi, né, ganhando aqui os pares de ingressos, e o outro que você falou do circo, né, daquela intervenção. Bacana também, ela foi em ambos, fez foto de ambos, fez hashtag Express Cultura. Denise, muito obrigada, viu? Valeu mesmo. Valeu por estar com a gente. Também é muito bacana essa parceria, né? Sempre do nosso ouvinte em relação a gente. Essa troca que a gente tem é muito prazerosa. A gente quer agradecer demais, tá? E você que está ouvindo também, fique ligado. De repente outras promoções virão, outros sorteios. E você também pode participar e ganhar o seu par de ingressos também aqui no Express Cultura. Vira e mexe, acontece.
Que ótimo. Não Boa é? Tarde a todos. Segunda-feira começando, semana começando, Express Cultura. Então, o seu primeiro dia da semana, como a Cláudia falou, né? Agradecer, né, a essas marcações, as postagens, o pessoal que está sempre escutando a gente, que contribui por e-mail, por mensagem, né? Que tá sempre...
Os músicos que mandam as músicas novas também.
Os músicos que mandam as músicas novas.
Aliás, ó, se você também tem, anote aí, expresscultura@usp.br é o nosso e-mail, tá? Eu não falei os nossos outros contatos, 3315-4660 é o telefone, e você pode entrar já. Agora, nesse minuto, no Express Cultura, no Facebook, mandar um alô pra gente, a gente vai ficar muito feliz também.
Muito bem, Cláudia. Hoje... Hoje, não é sempre, mas às vezes a gente faz um programa um pouco temático, né?
Entendi.
Hoje,
segunda-feira, né, acaba sendo bem propício para isso.
É, eu acho que hoje não foi muito por querer, não, mas aqui eu analisando, eu acho que hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre história, patrimônio histórico, eu acho que é isso, preservação, eu acho que são esses os temas que... vão envolver o Express Cultura de hoje, Cláudia.
Bacana, né? Sempre a gente... É bom a gente conversar sobre vários assuntos.
Exatamente.
Não é? Todo mundo fica inteiradíssimo.
O pessoal que não lembra, na sexta-feira, a Sandra, da Secretaria da Cultura, do Patrimônio, né? Ela ligou pra gente, né, pra dar uma dica. A gente falou, não, Sandra, vamos aproveitar e vamos conversar um pouco melhor. E a gente conversou com a Sandra... E a gente fez uma entrevista super legal, que vai conversar um pouquinho sobre esse tema que a gente está falando aqui, sobre preservação, patrimônio histórico. E vamos escutar essa entrevista, então.
Bora!
Entrevista.
Os museus aqui de Ribeirão Preto estão com uma programação especial em comemoração à chegada da primavera. Quem vai dar mais detalhes sobre isso... é a Sandra Abdala, que ela é historiadora da Divisão de Patrimônio aqui da Secretaria da Cultura. Boa tarde, Sandra, tudo bom?
Boa tarde, Gabriel.
Sandra, me conta tudo um pouquinho... Bem? Tudo ótimo, e você?
Tudo bom.
Sandra, me conta um pouquinho o que ainda vai acontecer, né, nessa primavera dos museus aqui de Ribeirão.
Então, Gabriel, a Divisão de Patrimônio, em parceria com o Departamento de Educação Patrimonial da Secretaria Municipal da Educação, nós participamos de um evento que é da Secretaria de Cultura do Estado, a Jornada Paulista, né, de Patrimônio Cultural, e a nossa chama Jornada Municipal de Patrimônio Cultural. E como caiu essa jornada bem próximo à Primavera dos Museus, nós unimos os dois eventos, né? A Primavera dos Museus é uma iniciativa do SISEM, né, do Sistema Estadual de Museus, e do IBRAM, que agora foi extinto. a Primavera dos Museus e a Jornada Municipal de Patrimônio, nós temos o objetivo de estar... o tema é educar para preservar. O nosso objetivo é exatamente esse, né? É trabalhar com a educação, principalmente com a educação patrimonial, para que os nossos jovens estudantes ou público em geral que tenha interesse venham participar dessas exposições, fazer essa visita monitorada, né? Nas exposições, nos espaços em que nós estamos expondo, para a gente estar discutindo um pouco com a sociedade civil a questão do patrimônio da nossa localidade, né? Uma busca de despertar mesmo a população na situação em que encontra o nosso patrimônio, né? E os nossos museus também. Mostrar que nós temos 4 museus que estão fechados para restauração, porém, o acervo desses museus que estão guardados, né, eles estão em perfeitas condições e que, a partir desse acervo, a gente consegue montar ações educativas para que as pessoas, os alunos ou o público em geral, conheçam esse acervo e tenham o interesse de juntos, né, colocarmos esses museus em funcionamento. Nós precisamos da parceria da sociedade civil. A sociedade precisa querer, né, realmente a reabertura desses museus. Tem que ser uma demanda que parte da sociedade civil. Então, nós, como funcionários desses departamentos, entendemos que, mesmo estando com museus esperando uma verba para restauração, a nossa função enquanto funcionário é estar promovendo essas ações educativas, né, trabalhando com esse acervo junto com os alunos e mostrando o potencial dos nossos museus, o quanto eles podem contribuir não só para a questão da memória da nossa cidade, mas para o processo educacional da nossa população.
Ô Sandra, quando, né, essa questão dos museus, né, veio bastante em mídia depois do que aconteceu com o Museu Nacional no Rio de Janeiro, mas é fato que, né, a situação dos nossos museus, né, isso eu digo nacionalmente, assim, né, deixa um pouco a desejar. E você falou bastante da questão da sociedade civil, né? Você acha que a sociedade civil está interessada, né? Ela frequenta, ela vai até os museus, quer conhecer um pouco da história. E como que ela faz para, né? Você falou também bastante disso, né? Que a gente precisa que essas pessoas realmente queiram que os museus sejam reabertos, sejam reformados, estejam sempre em condições, né, adequadas, mas como que essas pessoas podem fazer para mostrar que desejam isso, para cobrar, para estar presente, né, no dia a dia da vida dos museus aqui, vamos falar municipal aqui, né, em Ribeirão Preto.
Uhum. Sim, Khaled, eu acho assim, por exemplo, nós como funcionários, né, como funcionários públicos, a gente tem o dever de mostrar à população qual é o patrimônio que ela tem. Uhum. A partir do momento que uma sociedade conhece o seu patrimônio, tanto museológico, como edificado, ou patrimônio material da sua cidade, a partir do momento que essa sociedade conhece esse patrimônio, nós fazemos a seguinte pergunta, né? Nós vamos tombar o patrimônio, registrar um patrimônio material, para quê e para quem? Então, a sociedade precisa conhecer para saber se realmente ela quer que esse bem permaneça na comunidade onde ela vive, né? Então, nós, como funcionários, temos, em primeiro momento, a obrigação de mostrar para as pessoas o que tem, né? A partir daí, estarmos discutindo se realmente isso tem algum valor sentimental para a comunidade. Porque, sim, também, se a comunidade não conhece o seu bem, se ela não tem um pertencimento ao seu patrimônio, ela não vê necessidade de preservação, concorda?
Uhum.
Quais são sempre as demandas, né, que vem na frente de uma sociedade? A questão da segurança pública, a questão da saúde. Vai pôr verba na cultura? Não, vamos pôr verba na saúde, vamos pôr verba no armamento, no policiamento, né? Nós, como educadores, a gente tem a função de sensibilizar as pessoas de que, se nós investirmos na educação e na cultura de uma sociedade, nós temos uma sociedade menos doente. Se você tem uma sociedade menos doente, você não precisa abrir mais hospitais, né?
Com certeza.
Porque você tem saúde mental. Quando você tem saúde mental, você tem saúde física. Se você tem uma sociedade educada, uma sociedade culturalmente envolvida com os seus aspectos culturais, a sua comunidade, você não tem violência. Então, o que a sociedade precisa entender é que cultura e educação é prevenção. É prevenção da violência e é prevenção da saúde, né?
Uhum.
Então, eu acho que passa por esse caminho, né? Começa na educação, não tem jeito. A nossa sociedade só vai melhorar, só vai evoluir se nós investirmos na educação e na cultura.
Com certeza.
Eu, como educadora, eu não consigo ver outro caminho, entendeu?
Sim,
eu não sei trabalhar com outras coisas, eu não sei trabalhar com a questão da violência se não for pelo educar.
Tá certo. Eu acho que, então, o primeiro passo seria a sociedade começar, né, a frequentar mais esses espaços para mostrar que realmente interessam, né, que os espaços culturais interessam a cidade. Sandra,
isso.
O que vem por aí de, né, já esses diálogos, né, esses debates já estão acontecendo, né, nos museus aqui da cidade. O que vem pela frente ainda? O que ainda não aconteceu?
Nós tivemos, Gabriel, uma semana, né, que foi a primeira... A Jornada Municipal de Patrimônio e a Primavera dos Museus, ela começou no dia 17 de setembro e vai até o dia 16 de outubro.
Certo.
Nessa primeira semana, do dia 17 ao dia 21, nós tivemos, toda noite, pessoas ligadas à questão do patrimônio, mesmo o Ministério Público. Nós tivemos várias rodas de conversa todas as noites. E aí a gente está querendo sair dessas conversas um documento elaborando, relatando o que foi discutido nessas rodas. Paralelo a isso, nós continuamos agendando as escolas e os grupos para fazer a visita nesses espaços que nós temos essas exposições. Aqui na Secretaria da Casa da Cultura, nós temos... 4 exposições, né? Uma exposição que se chama A História do Dia, a outra sala que nós temos uma exposição sobre a história do rádio, que é ligada à questão da mídia,
uhum.
uma intervenção na sala principal dos alunos de arquitetura de Moura Lacerda, que fizeram uma instalação questionando essa questão do patrimônio, do abandono do patrimônio, do fechamento desses museus. E no mezanino nós temos uma exposição resultado de educação patrimonial que foi trabalhada com os alunos da Escola Dom Alberto sobre a história da localidade, do bairro. E é muito interessante o trabalho desses alunos, o olhar desses alunos hoje em relação à localidade onde está a escola deles, ao bairro Campos Elíseos. Na varanda do Museu Histórico, nós temos as intervenções das janelas sobre as oficinas que estão sendo feitas, com catalogação, com limpeza do acervo, mesmo o museu estando fechado. E uma exposição da Belle Époque Paulista, que é do SISEM, né, do Sistema Estadual dos Museus, que foi trazido para Ribeirão. Essas exposições, elas ficam até o dia 16 de outubro, com visita espontânea ou com agendamento de grupos para quem tiver interesse. a exposição no Museu Histórico é na varanda. Lembramos que lá, tanto o Museu Histórico quanto o Museu do Café, eles estão fechados para restauração.
Sandra, se eu quiser mais informações sobre isso, como que eu faço para entrar em contato com vocês?
Você pode ligar no 3636-1206 para agendamento com o Fabrício. Ou informações, você pode falar comigo ou com a Mônica Jaqueline.
Muito bem, Sandra, muito obrigado pela entrevista. Eu convido, né, as pessoas, aos cidadãos aqui de Ribeirão Preto, né, que para frequentar, sim, esse mês, né, que tá dedicado a essa reflexão sobre o nosso patrimônio histórico. Eu agradeço a você, Sandra, ao pessoal, por essa iniciativa, e convido, né, a diretores de escolas, vamos, né, como a Sandra falou, a gente só vai mostrar que a gente se interessa pelo patrimônio de, né, nosso patrimônio histórico, frequentando, indo até esses museus, aos espaços tombados ou não tombados aqui de Ribeirão Preto. Então, eu faço esse convite, né, a diretores de escolas, a professores, que levem as crianças para lá também para conhecer. Sandra, muito obrigado pela entrevista.
Aled,
oi.
Mais uma informação.
Pode
Nós
falar.
Estamos também nessa semana como parceiro a ONG Viva Cidade. Agora no dia 29... 29 e 30 de setembro, nós vamos ter várias ações, várias intervenções lá na cerâmica, a partir das 16 horas. Rodas de conversa sobre as questões do patrimônio, né? Preservar para quê e para quem? Essa é uma das perguntas, né? Nós vamos ter as intervenções cênicas, né? Mulheres invisíveis, os mitos da mulher negra, maracatu. Desafio da cerâmica, né? Os próximos desafios de lá da cerâmica. Nós vamos ter essas ações nos dias 20, 29 e 30 acontecendo lá na cerâmica, com o pessoal do Viva Cidade, que são grandes parceiros nessa nossa jornada, ok?
Tá ótimo, Sandra, muito obrigado pela entrevista.
Tá bom, muito obrigado, eu que agradeço a divulgação de vocês. Muito obrigada.
Express Cultura.
Muito boa entrevista, Kaled, só complementando, então reforçando o telefone para agendamento de grupos. Você vai falar com o Fabrício no telefone 3636-1206. Aproveitem, vão lá, façam as visitações que são bem legais. 3636-1206, no mesmo telefone. Se não for agendamento, for qualquer outra informação, com a própria Sandra ou com a Jaqueline.
Muito bem.
Certo?
Certíssimo, Cláudio.
Muito legal essa entrevista. Vale muito a pena mesmo a visitação. Depois não diga que a gente não avisou, que tem, né?
É isso mesmo, e é importante você ir, né?
É aquilo que ela falou, né?
Exato, faço o esforço, né? Reforço para as escolas, né? Levarem as crianças, isso, né? Essa
proximidade com o museu, né?
Isso,
entendimento
tem que começar, tem que começar antigas, de jovem, né? Sim. Então, vale a pena fazer, sim, até para, né, depois não acontecer o que acabou acontecendo com o Museu do Rio de Janeiro, o Museu Nacional, né? Então, a gente tem que valorizar os nossos
depois,
museus,
né?
Exatamente.
Lamentar, não fui, não foi, não vai mais, né? Ou vai antes, ou presta atenção, já vai ver tudo, que nunca mais aconteça isso em nenhum lugar, né? Lógico que a gente torce, né, Kaled?
Isso, e para isso não acontecer mais, a gente tem que começar a frequentar mais os nossos museus, cobrar que esses museus estejam em boas condições de visita, exatamente. Então, nada mais justo que a gente participar ativamente desse patrimônio que é nosso, né?
Muito bem. E aí vamos ouvir essa música do Caetano Veloso?
Vamos descontrair daqui a pouco a gente volta.
Relaxa, relaxa.
Vou barato, mero serviçal do narcotráfico. Foi encontrado na ruína de uma escola em construção. Aqui tudo parece que é ainda construção e já é ruína. Tudo é menino e menina no olho da rua. O asfalto, a ponte, o viaduto ganhando pra lua. Nada continua e o cano da pistola que as crianças mordem. reflete todas as cores da paisagem da cidade, que é muito mais bonita e muito mais intensa do que no cartão postal. Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Escuras coxas, duras tuas duas de acrobata mulata. Tua batata da perna moderna, trupe intrépida em que flui. Te encontro em samba, de onde mal se vê quem sobe ou desce a rampa. Alguma coisa em nossa transa é quase luz forte demais. Parece pôr tudo à prova, parece fogo, parece paz. Parece paz, pletora de alegria, um show de Jorge Benjó dentro de nós. É muito, é grande, é total. Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Piscadela do garoto de frete do Trianon. Eu sei o que é bom. Eu não espero pelo dia em que todos os homens concordem. Apenas sei de diversas harmonias bonitas possíveis sem juízo final. Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Alguma coisa está fora da ordem. dia. Alguma coisa está fora da ordem.
Cento e 107,9
Express Cultura.
Rádio USP. Recordando Caetano Veloso cantando dele mesmo Fora da Ordem aqui no Express Cultura. E na ordem a gente segue aqui falando sobre as outras dicas especialíssimas com Khaled, né, Khaled?
Isso mesmo, vamos continuar com os assuntos, com o assunto exposições, museus, tá, né? Então fica aberto até o dia 7 de outubro a exposição coletiva, que é uma parceria entre o Ribeirão Shopping e o Museu Casa de Portinari. Então são 170 obras de artistas de todo o Brasil, artistas profissionais ou não. Então não necessariamente são artistas profissionais.
Bacana, boa oportunidade para eles, né?
Exatamente. A exposição fica no Ribeirão, né, no Ribeirão Shopping a exposição fica no Ribeirão Shopping no horário, né, de visitação do shopping.
Do shopping normal,
exatamente. E de terça e quarta-feira tem atrações, né, tem atividades especiais. Então amanhã, terça-feira, vai ter uma roda de conversa, chama Conversa com o Artista. Bacana. No qual você tem a oportunidade de conversar, né, tirar alguma dúvida com o artista plástico. E no caso de amanhã vai estar o Miguel Ângelo, a partir das 19h lá. Então você pode...
É um artista aqui de Ribeirão Preto.
Exatamente, Ribeirão Pretano, você pode conversar, tirar suas dúvidas, né, sobre o processo criativo, sobre o que você quiser, né? De quarta-feira, às 14h, está tendo uma oficina de desenho.
Que legal.
Só você chegar e participar também é uma forma de você aprender um pouco mais, né? De duas formas diferentes, ou você conversando diretamente com o artista, ou você, né, tendo uma aula ali para aprender algumas técnicas. Lembrando que todas essas atividades são gratuitas e a exposição... É, como eu falei, fica até dia 7 de outubro, horário de funcionamento do Ribeirão Shopping, né, das 10 às 10, de segunda a sábado, domingo começa um pouquinho mais tarde, né, 14h, fecha um pouquinho mais cedo, 20h, horário de visitação normal dos shopping centers.
E continuando no shopping?
Continuando no shopping, a exposição Florescência, né,
belo
uma exposição,
nome.
Uma exposição que tem... É uma comemoração ao início da primavera e tem o tema, né, Vida e Efemeridade. A exposição apresenta fotografias do Thiago Areia e da Camila Beleza, que essas fotos, né, foram realizadas no Claude Monet, que é um jardim em Giverny.
Giverny na França.
Muito bem, Giverny. Então, Jardim Claude Monet em Giverny na França. A exposição fica até dia 14 de outubro. A visitação também horário de shopping, né? Das 10 da manhã às 10 da noite, segunda a sábado, domingo das 2 às 8 da noite.
Bacana, outra exposição para você curtir.
Exatamente. E
boa essa que você vai falar.
A Casa da Memória Italiana apresenta no dia 27, que é na quinta-feira dessa semana, uma palestra que conta um pouquinho da história da Itália, né? Eu acho que é o papel da Casa da Memória Italiana, né? Deixar vivo
um pouco da cultura. Nem tudo foram flores na Itália, né? A gente tem que conhecer um pouco da história para entender um pouquinho do contexto, né?
Principalmente, né, os Ribeirão Pretanos, que a gente teve uma influência muito forte da cultura italiana, né, com a vinda dos migrantes italianos para cá, né, no finalzinho da época do café, né, na época da cana também. Então, esse bate-papo, essa palestra, no dia 27, que é quinta-feira, conta um pouquinho da história da Itália, né? Quem vai contar vai ser o Giuseppe Contri, que é historiador e responsável pelo vice-consulado italiano aqui em Ribeirão Preto. Então ele vai fazer, né, de forma resumida, ele vai apresentar um pouquinho sobre o percurso histórico chegando na Itália dos tempos atuais. Então,
que legal.
Né, vai contar um pouquinho. É lógico que não dá para contar tudo numa palestra só.
Mas a visão dele, né, vai ser bacana de ser ouvida, né?
Exatamente.
Ah, interessante.
Pessoal, tá interessado em conhecer um pouquinho sobre a história da Itália? Essa palestra vai ser às 19h30 da noite. Os interessados têm que fazer inscrição na página do Facebook da casa, né? Então, Casa da Memória Italiana, entra no Facebook, vai ter lá um cadastrinho, você vai fazer sua inscrição ali. E depois é só você curtir, lembrando que a Casa da Memória Italiana fica na rua Tibriçá 776, participação é gratuita mediante essa inscrição.
Muito legal, muitas coisas gratuitas para você curtir, ou seja, segunda-feira só isso, né? Só coisas interessantes para você ir visitar, encher os olhos de graça aí.
Foi uma segunda-feira de memória, né, verdade, que a gente trouxe.
Verdade, muito legal, Khaled. Começamos muito bem a semana, isso é sinal que promete a semana, então fique ligado, mais coisas a partir de amanhã, né, Khaled? Khaled fica aí lá fazendo umas mímicas para mim. Tudo bem, Khaled, paz e amor.
É isso mesmo, começou, a gente começou com essa temática, a gente tem muita coisa legal para falar nessa
semana. Músicas
nessa
novas semana. Hoje, essa semana vai ter?
Provavelmente tem, a gente tem uma banda aqui de alunos aqui da USP, né, que a gente tem
bacana.
Acho que provavelmente dá para colocar essa semana sim.
Tchananana. Tchananana. Cenas dos próximos capítulos, então. Vamos encerrando o Express Cultura, que hoje a gente vai direto para São Paulo. Hoje tem diversidade em ciência, direto lá com a Rede USP de Rádio. E amanhã a gente volta com o Express Cultura.
Muito bem, pessoal. Então, até amanhã.
Valeu, tchau.
Express Cultura.